Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Ser Mais Produtivo no Trabalho e Como Ser Mais Organizado nos Estudos. Desenvolva o Poder do Hábito e Tenha Mais Foco no, de Diego Mangabeira. Pô, se posiciona como um guia prático de organização pessoal voltado tanto para o ambiente profissional quanto para a rotina acadêmica. Pelo próprio título, o livro combina produtividade, estudo e formação de hábitos, sugerindo uma abordagem aplicada para quem precisa lidar com dispersão, procrastinação e dificuldade de manter constância. A obra se insere no campo dos livros de autoaperfeiçoamento e gestão do tempo, com foco em soluções simples, diretas e adaptáveis ao dia a dia. A lógica central é mostrar que rendimento não depende apenas de força de vontade, mas de métodos, repetição e estrutura. Nesse sentido, o livro dialoga com princípios amplamente conhecidos de disciplina, foco e construção de rotinas, servindo como material de orientação para quem quer melhorar desempenho sem recorrer a teorias complexas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a produtividade como resultado de rotina, não de esforço isolado. O eixo mais evidente do livro é a ideia de que ser produtivo no trabalho e organizado nos estudos depende menos de picos ocasionais de motivação e mais de hábitos consistentes. Essa perspectiva é importante porque desloca o foco da intenção para a execução repetida, em vez de tratar produtividade como uma habilidade abstrata. O livro apresenta como um comportamento treinável, construído por meio de pequenas ações diárias. Isso aproxima de abordagens práticas de gestão pessoal, nas quais planejamento, repetição e previsibilidade têm mais valor do que decisões improvisadas. Para o leitor, essa visão ajuda a entender que o problema raramente está apenas na quantidade de tarefas, mas na ausência de um sistema estável para executá-las. O livro, portanto, enfatiza estrutura, regularidade e autocontrole como bases para produzir mais sem depender de esforço emocional constante. Essa orientação é especialmente útil para estudantes e trabalhadores que alternam entre muitas demandas e precisam transformar intenção em resultado concreto. Em segundo lugar, o poder do hábito como mecanismo para reduzir a procrastinação, o tema do hábito aparece como a engrenagem central da proposta do livro. Pelo título, fica claro que o autor aposta na construção de padrões repetidos para enfraquecer a procrastinação e facilitar a ação. Essa escolha é coerente com a tradição dos livros de produtividade, que tratam o comportamento humano como algo moldado por gatilhos, respostas e recompensas. Em vez de combater a procrastinação apenas com culpa ou pressão, a obra sugere que o leitor desenvolva mecanismos automáticos que tornem o início das tarefas mais simples. Isso é relevante porque grande parte da dificuldade de manter foco não está na tarefa em si, mas no atrito para começar. Ao trabalhar o hábito como ferramenta prática, o livro oferece uma solução mais sustentável do que promessas de mudança radical. O valor dessa abordagem está em mostrar que a transformação acontece por acúmulo de pequenas decisões, e não por uma revolução repentina da rotina. Assim, o leitor tende a enxergar a disciplina como consequência de repetição bem orientada. Em terceiro lugar, foco como habilidade treinável para estudo e trabalho. Outro ponto forte do livro é a defesa do foco como competência que pode ser desenvolvida. Isso é especialmente importante porque tanto no estudo quanto no trabalho, a dispersão costuma ser um obstáculo recorrente, agravado por interrupções, excesso de estímulos e falta de prioridades claras. O livro, ao unir produtividade e organização acadêmica, trata o foco como uma habilidade prática escolher uma tarefa, manter a atenção por um período definido e evitar a fragmentação mental. Essa abordagem é útil porque reconhece que concentração não é apenas um traço de personalidade, mas um resultado de ambiente, método e treino. Para o leitor, isso significa que melhorar o foco exige mudanças concretas na forma de organizar o tempo e o espaço de trabalho, e não apenas esforço para se concentrar. O livro se destaca ao aproximar o tema do cotidiano real, em que estudar e trabalhar bem depende de constância atencional. Dessa forma, ele oferece uma leitura objetiva sobre como proteger a atenção e direcioná-la para objetivos específicos. Em quarto lugar, organização prática para transformar tarefas em execução possível. A proposta de organização presente no livro não parece ser excessivamente complexa, mas funcional. O próprio título indica uma preocupação com o modo como as atividades são distribuídas, acompanhadas e concluídas. Isso coloca em diálogo com métodos simples de planejamento, nos quais organizar significa tornar a rotina executável. Em vez de sugerir sistemas sofisticados, a obra parece concentrar-se em hábitos que ajudam a visualizar prioridades, dividir demandas e reduzir a sensação de caos. Esse tipo de organização é valioso para quem estuda e trabalha simultaneamente, pois a sobrecarga normalmente nasce da falta de clareza sobre o que fazer primeiro. O livro contribui ao mostrar que organização não é apenas estética da agenda, mas um recurso para diminuir ansiedade, desperdício de tempo e indecisão. Ao tratar estudos e trabalho sob a mesma lógica de ordem e sequência, ele ajuda o leitor a perceber que resultados melhores dependem de estrutura e não de improviso. Assim, a organização aparece como instrumento para viabilizar o cumprimento das tarefas com menos desgaste. Por último, uma abordagem direta para leitores que buscam aplicabilidade imediata. O que diferencia esta obra de muitos livros do mesmo gênero é sua orientação declaradamente prática. Pelo título, ela não se limita a discutir produtividade de forma genérica. Ela aborda contextos específicos que fazem parte da vida da maioria dos leitores, o trabalho e os estudos. Essa dupla aplicação amplia a utilidade do livro, porque permite que princípios semelhantes sejam usados em diferentes rotinas. Além disso, a linguagem sugerida pelo título indica uma proposta acessível, voltada para quem quer começar a mudar comportamentos sem precisar de formação técnica em psicologia, administração ou coaching. Esse tipo de livro costuma atrair leitores que estão cansados de teorias amplas e procuram conselhos operacionais para organizar o cotidiano. O valor da obra está justamente nessa combinação de foco temático e utilidade prática. Ela funciona como um manual de ajuste de hábitos, com apelo para pessoas que desejam melhorar rendimento, reduzir dispersão e criar uma base mais estável de disciplina pessoal. Por isso, sua força está na aplicação imediata das ideias ao dia a dia. Em conclusão, este livro tende a ser mais útil para estudantes, profissionais em início de carreira, pessoas com dificuldade de manter constância e leitores que procuram uma introdução objetiva à organização de rotina. Seu principal benefício está em aproximar produtividade de hábitos concretos, tornando o tema mais acessível e menos abstrato. Em vez de prometer transformações amplas e imediatas, a obra se apoia na lógica da repetição, da disciplina e da estrutura diária, o que a torna apropriada para quem precisa de orientações simples para sair da procrastinação e ganhar regularidade. Também pode interessar a leitores que dividem o tempo entre trabalho e estudo, pois o livro trata essas duas dimensões de forma integrada. Em comparação com outros títulos de autoajuda produtiva, o diferencial está na combinação entre foco, organização e hábito aplicada a contextos muito comuns, sem depender de linguagem técnica ou de conceitos excessivamente complexos. Isso faz com que o livro tenha valor, principalmente como guia de implementação prática, e não apenas como leitura inspiracional. Para quem busca começar com passos claros, ele oferece uma base coerente e fácil de adaptar à rotina. Se você quiser apoiar Diego Mangabeira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!